Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui no nosso site. Ao longo do dia, a gente traz informações sobre as safras, sobre as commodities e, nesse momento, vamos trazer o clima, como que deve ficar o clima aí para os próximos dias. A gente percebe que, de um modo geral, a gente tem duas realidades muito distintas acontecendo no Brasil. Em uma região do nosso país, uma umidade muito presente, enquanto que em outra região devemos ter aí um período de secas. Mas para explicar exatamente o que está acontecendo, né, nesses dois panoramas climáticos, temos aqui Bárbara Centelhas, lá da Agrimet. Bárbara, seja bem-vinda aqui ao site Notícias Agrícolas.
Obrigada, prazer estar aqui com você novamente. Feliz ano novo aí para todos que nos acompanham.
Feliz ano novo, Bárbara. Bom, a entrevista da Previsão do Tempo já é um clássico e quem está acompanhando aqui a entrevista pelo YouTube já sabe. Essa entrevista conta muito com a sua participação de quem está nos acompanhando. Então, ao longo da entrevista, você que quer ter uma previsão mais próxima da sua cidade, da sua região, vai deixando as perguntas aqui no nosso chat. Eu estou com o chat aberto. E aí, aqui ao longo da entrevista, a gente vai trazendo para a Bárbara para ter realmente os panoramas de quem está nos acompanhando aqui na entrevista. Bom, Bárbara, vamos começar o plano geral do clima aí para os próximos dias. Como que o clima deve se comportar
Vamos.
no Brasil?
A grande questão essa semana, né, pensando nos próximos 7 dias, é de fato em relação às chuvas, né? Como você comentou na abertura, a gente tem aí cenários muito distintos. Vamos começar pela parte boa, né, que é a presença de chuva em grande parte da região central, norte e nordeste do país. A gente tem dois fenômenos, né, atuando, que são bem típicos dessa época do ano. O primeiro é a zona de convergência intertropical, que a gente consegue observar, não sei se o pessoal já está vendo o mapa, mas bem aqui ao norte, né, entrando aqui do Atlântico em direção ao Maranhão, a gente vê essa onda, né, de umidade chegando, esse corredor de umidade que traz bastante umidade para essa região. A posição muito mais próxima ao Nordeste, até do que o norte do país, a gente vê que os volumes são maiores nessas regiões do que ali no Amazonas, no Pará. E junto, né, convergindo com isso, a gente tem uma outra zona de convergência, que é a famosa ZACOS, né, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, que já vem se configurando há um tempo, né, desde o ano passado. Nós estamos, se eu não me engano, na quarta ou na quinta ZACOS, que traz esse corredor de umidade, que está posicionado também um pouco mais ao norte do que o normal, então trazendo bastante chuva ali para a parte do Sudeste, principalmente Espírito Santo, Minas Gerais. E depois ela vai se deslocar mais ainda ao norte, trazendo bastante chuva para a Bahia. Então, o resultado disso é o que vocês veem no mapa, né, da precipitação acumulada para os próximos 7 dias, que é um volume intenso de chuvas, com destaque para Mato Grosso, Goiás. Goiás representa aqui principalmente o centro-norte de Goiás, volumes muito significativos, podem superar até 400 milímetros acumulados em 7 dias, a mais do que se espera no mês, muitas vezes, né? O norte, centro-norte de Minas Gerais, Bahia como um todo, Piauí, Maranhão, algumas outras regiões aqui no sertão nordestino também podem ter volumes muito significativos de chuva, e o centro-oeste do Mato Grosso do Sul. Então, essas regiões recebem volumes de chuva que giram aí de 80 até 150, 200 milímetros, né? Então, quanto mais vermelho, rosado aqui no mapa a gente vê, maior esse volume de chuva. Então, a expectativa é de volumes bem intensos. Algumas regiões, como Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, tem até um alerta, né, para tempestades, enchentes. A gente sabe que isso traz um volume muito significativo. E também, por conta das temperaturas mais elevadas, principalmente no Nordeste, pode ter até algum risco de granizo, né? A gente teve as temperaturas bem altas, aí vem uma umidade com tudo, nuvens mais intensas se formando. Isso pode gerar ocorrência de granizo. Mas, de forma geral, pensando aí no desenvolvimento das culturas que estão em campo, é uma semana farta aí de bastante precipitação para essas regiões. O que muda um pouco esse cenário, como a gente comentou, é o Centro-Sul, esse cone sul aqui do Brasil, onde as chuvas já estão mais inibidas, né? A gente tem algumas condições que não estão favorecendo essa chuva. A gente tem alguns fenômenos, né, aqui pensando na oscilação antártica, que é uma das condições que afetam a entrada de frentes frias pelo sul do país, principalmente pelo Rio Grande do Sul. não está muito favorecida. A gente tem um Atlântico Sul aqui com temperaturas mais neutras, até mais próximas ao resfriamento. Isso também inibe o avanço de frentes. Então, a gente tem, né, toda essa região aqui, como vocês podem ver, Rio Grande do Sul, que já vem num período mais seco, tende a persistir. É uma das únicas regiões no país, com exceção do extremo norte, que aqui o centro-sul não tem previsão nenhuma de chuva nos próximos 7 dias. E o que tem de previsão, tanto aqui no noroeste, norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, grande parte de São Paulo e a região mais leste do Mato Grosso do Sul, são volumes muito pouco significativos, que giram aí de 1 a 10 metros no máximo. E a gente sabe que isso, para uma semana, em alguns momentos mais críticos da safra, pode se estabelecer já uma condição que a gente chama de estiagem ou um veranico, né, que é um período seco dentro do período úmido. Então, é crítica essa situação, mas principalmente para o Rio Grande do Sul, porque aqui na região de São Paulo, Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, a tendência é que esse período dure pouco e logo, né, mais para frente, ao longo do mês de janeiro, fevereiro, a tendência é que essa chuva se estabilize. No Rio Grande do Sul, isso pode se prolongar por um tempo mais considerável, tá?
Então, só vamos reforçar essas regiões, porque a gente está num momento muito importante para a safra, né? A safra de soja que está acontecendo no Brasil. Algumas regiões já estão colhendo, mas é de extrema importância a gente entender essa umidade que passa pelo Brasil exatamente por esse momento. Essa umidade ela é muito bem-vinda. A gente via que o Nordeste, ali no finalzinho do ano passado, estava tendo um problema da chuva chegar, essa chuva chegou, agora tem essa presença mais constante, né, da umidade ali. O corredor do centro-oeste também, né, com uma boa umidade. Ou seja, de uma forma geral, chuvas aí que vão agradar os produtores de soja nessas regiões, né, Bárbara?
Com certeza, assim, claro que se a gente está pensando em quem já está operacionalizando a colheita, isso pode ser um pouco desfavorável, pode atrasar nessas operações de campo, que inviabiliza, até porque muito provavelmente vai gerar excedentes hídricos, ou seja, o solo não vai conseguir absorver toda essa água, armazenar toda essa água, então pode ser um impasse ali em termos de manejo. Mas para essas sojas de fim de ciclo, que é onde ela tem a maior sensibilidade ao déficit hídrico, que é normalmente onde se perde, né, ali no enchimento de grão, no ciclo reprodutivo, isso é muito bem-vindo, né? Essa soja com certeza vai se desenvolver melhor com a presença dessas chuvas. Então, depende muito do momento, né, que a lavoura se encontra.
É um ponto de atenção aí para o pessoal que está acompanhando, exatamente isso, né? Dependendo do ciclo, de como está o ciclo da soja, se tiver um excesso de água, ela não consegue absorver essa água e acaba dificultando, né, o crescimento da planta e acarretando até algumas questões mais complexas aí para o desenvolvimento da soja. Em compensação, se a soja já tiver um pouco mais avançada, aí traz mais benefícios. Bom, agora a gente pode entrar um pouco nas questões aqui do pessoal, que o pessoal já está trazendo, já tem o pessoal presente aqui no nosso chat. Então a gente pode começar ali pelo Nordeste, né? O Nordeste, o pessoal do Maranhão, da Bahia, que nem tem o Crislane e o Lobo de Barros. Ele pergunta ali de Brumado, no Sudoeste baiano. Acho que a gente pode começar ali
Vamos
por essa
começar.
região.
Brumado marca presença toda
Toda
semana, né? A gente
semana.
está sempre aqui olhando essa região e finalmente a gente traz boas notícias, né? Então, só para quem não está familiarizado, porque esse sistema que eu uso é o Wind, é um sistema que compara, né, diversas fontes de previsão do tempo. Então, aqui quando eu abro essa tela, tem muita informação, mas o que a gente está olhando? A gente está olhando vários modelos diferentes, porque existem várias fontes de previsão com resoluções diferentes, como a gente pode ver aqui, resolução de 9 quilômetros, 22, 13. Então, eu gosto de usar esse modelo, porque a gente vê o que vários modelos estão dizendo. E o que importa para nós é essa última linha aqui, que é a da chuva a cada 3 horas, tá? Então, eles trazem aqui a previsão. Quando a gente bate o olho, nós vemos que a condição está muito favorável. Vamos pegar essa primeira linha aqui do modelo GFS, que é o modelo americano, para a gente ver que tem previsão de chuva a partir de hoje mesmo. Quinta é um pouco mais, uma chuva um pouco mais tímida, mas nós vemos presença de chuva na região de Brumado durante toda a semana. Se a gente olha o modelo aqui, o SWF, o europeu, que tem uma resolução menor ainda, faz ele ser às vezes mais assertivo, a gente vê que esse volume até se intensifica. A gente tem volumes significativos de chuva, claro que aqui está a cada 3 horas, né? Mas se a gente somar ao longo das 24 horas, dá um volume intenso. Praticamente aí até quarta-feira que vem. Na quinta, esse cenário já muda um pouquinho, né? Na sexta, dia 17, a gente já não tem mais previsão, mas aí também a gente está falando de uma previsão a mais longo prazo. Mas pelo menos nos próximos 7 dias, a gente tem bastante chuva prevista na região de Brumado, com destaque aqui principalmente para domingo, dia 12, segunda. Feira, onde a gente tem volumes mais significativos no sábado também, tá? Esses volumes começam a se intensificar.
Muito bem, a gente tem bastante gente de São Paulo querendo entender. Você tinha chamado a atenção que essa região de São Paulo, Sudeste em geral, está numa parte meio que intermediária ali. Tem algumas regiões que podem ter um tanto de chuva e outras regiões que podem ali ter um pouco menos. Vamos ver uma região aqui porque a gente possa dar um panorama para São Paulo. Novo Horizonte em São Paulo, por exemplo, como é que a gente
Bom.
pode.
As regiões mais a noroeste do estado podem ser favorecidas, se eu não me engano, no horizonte ali perto de Rio Preto, ainda pode ter um volume um pouco mais significativo. Antes da gente olhar aqui no Indy, vou até voltar aqui para o IMET, como vocês podem ver, né, aqui mais a noroeste, norte do estado, esses volumes tendem a ser um pouco maiores, de 10 a 30, 40 milímetros, a depender da região nos próximos 7 dias. Tá? Conforme a gente vem mais ao sul do estado, e oeste, extremo oeste, que esse cenário muda um pouco. Vamos ver como está a condição ali para Novo Horizonte. A gente tem algumas precipitações previstas, né? Se a gente for olhar aqui, tanto o modelo GFS quanto o CWF, mas a gente já vê que é um volume bem menos intenso, né? Na escala diária aqui. Então, principalmente hoje, amanhã, pode ter alguma chuva. Aí esse cenário estabiliza, né? A gente tem uma previsão de um período mais seco a partir do dia 10, 11, 12. Aí aqui o modelo europeu aponta alguma chuva, a gente vê até uma divergência, né, entre os modelos, isso é comum, porque os modelos têm metodologias diferentes. O modelo europeu já traz uma chuva prevista de domingo para segunda, terça também pode registrar algum volume, mas o que é importante a gente ver é que mesmo que tenha algum volume previsto, ele é muito baixo, tá? Então, por enquanto, a gente não tem nenhum cenário ao longo desses próximos 7 dias de chuvas significativas. Isso começa a retomar a partir aqui do dia 16, 17, tanto os modelos americanos quanto os europeus, que têm essa previsão um pouco mais estendida, começam a apontar aí para um volume mais significativo de chuva. A gente vê até esses montinhos azuis se formando, indicando um volume mais intenso. Então, pelo menos os próximos 7 dias, a previsão aqui é até mais pessimista do que a prevista ali pelo IMET, tá? Então, o Novo Horizonte pega essa condição de veranico que vai acometer praticamente todo o estado de São Paulo. Claro que a gente tem bastante instabilidade, né, variabilidade na chuva, mas isso não impede que ocorra pancadas de chuvas, porque a condição de microclima, de pressão, também pode favorecer em algumas regiões até próximas, né? Muitas vezes acontece isso, a gente fala, nossa, choveu 40, 50 milímetros aqui, a 10 quilômetros não choveu nada. Isso pode ocorrer, eu não estou dizendo que não exista a possibilidade de chuva, mas ela é muito menos provável ao longo dessa semana.
Bom, temos também a pergunta aqui do Fábio de Aracaju. Ele traz até um termo técnico, além de saber dessa previsão ali para Aracaju. Ele comenta aqui se existe essa oscilação Madden-Julian, se tem a atuação dessa oscilação acontecendo também aí dentro do clima para os próximos dias. Você comentou, né? Temos duas zonas tropicais presentes no Brasil. Então, seria interessante a gente trazer essa questão também dessa parte técnica
Da
dessa
oscilação.
oscilação. Isso.
Eu confesso que eu não procurei essa informação, porque a oscilação Madden-Julian, ela favorece, né, dependendo da sua posição, ela favorece as chuvas, tá? Muito possivelmente, esse volume intenso, essas zonas de convergência podem estar sendo favorecidas, mas eu teria que dar uma procurada, assim, se a gente tiver um tempinho, eu posso até buscar essa informação para a gente ver como que está o status dela, tá? Porque de bate-pronto eu não tenho essa informação, mas a depender da posição, ela interfere em diferentes regiões do Brasil, tá? Então, pode ser que ela esteja num cenário positivo que favoreça essas chuvas, mas eu precisaria que eu teria essa informação, tá?
Tranquilo.
Deixa eu pegar aqui a previsão, aí depois a gente pode até, eu dou uma olhada aqui se der tempo, a gente consegue pegar. Mas, Aracaju, nós temos previsão de chuva. Por enquanto, nesses próximos 2, 3 dias, a previsão ainda é baixa, praticamente sem chuvas, porque essa zona de convergência, principalmente Atlântico Sul, né, as arcas, ela vai avançar para o Nordeste ao longo dos próximos dias. E aí, aqui na parte de sexta-feira para sábado, aí a gente começa a ver previsões de chuva significativas, principalmente ali no domingo para segunda-feira. Pode chover bem na região de Aracaju. Depois, esse volume ele vai caindo, né, aos poucos até ficar pouco significativo. Mas os próximos dias tem bastante precipitação sendo prevista para todos os modelos aqui. Tá? Tanto os modelos que eu estava olhando, aqui o Icon é modelo alemão, a Metso Blue é modelo suíço, também aponta aí para chuva. Tem variação, oscilação nos valores, mas de forma geral eu não tive esse prognóstico. Tá? Se você quiser pegando o próximo local, eu vou dar uma procurada aqui na oscilação, ver se a gente
Vamos
acha alguma
sim, vamos
informação
sim.
rápida.
Então, Fábio, a gente vai fazer esse esforço para entender essa parte da oscilação, mas enquanto isso, vamos lá para o pessoal preocupado aqui no sul, viu, Bárbara? O pessoal do Paraná,
É,
o Jefferson, Paraná, lá de Francisco Beltrão, perguntando aqui como deve ficar o clima lá para
não
Francisco
é? Vamos lá.
Beltrão.
Francisco Beltrão.
A gente viu que de forma geral
Jefferson.
as chuvas ali para o sul estão um pouquinho complicadas.
É, Francisco Beltrão, ali perto de Paraná, né?
Isso.
Bom, vamos ver aqui como está acontecendo. Como esperado, né? A gente tem pouca chuva prevista. Você vê que alguns modelos até apontam para uma chuva ou outra aqui, né? De quarta para quinta-feira. Mas, de forma geral, né? Pode ocorrer, mas ainda assim, volumes baixos. Aí, né? Bem condizente com o que a gente vê aqui no INMET, né? Que pode ter algum volume, mas ele fica bem pouco significativo ao longo da semana. Isso persiste, né, aqui até o dia 15, e mesmo quando a gente vai até quinta-feira, dia 16, esse cenário ainda é de pouquíssima ou nenhuma precipitação. O modelo americano começa a apontar para uma retomada de chuva a partir da sexta-feira, dia 17, mas eu sempre gosto de fazer esse alerta, né, quando a gente olha essa previsão a longo prazo, mais de 10 dias, a gente já cai numa incerteza muito grande, a probabilidade ela cai drasticamente. Então, não é algo que a gente pode contar com, né? Normalmente os modelos fazem isso, eles já jogam essa chuva no final da previsão, mas nem sempre ela vai ocorrer. Mas nesse período de 7 dias que a gente tem aqui, é de fato volumes muito baixos, no máximo aí uns 10, 15 milímetros ocorrendo um dia, como aqui é no caso no dia 11, né? Mas nada que a gente considere agronomicamente significativo, ainda mais nesse período que já está um tempo aí com condições mais desfavoráveis.
É, só reforçando, no começo da entrevista, não sei se seus colegas lá do sul do país estavam desde o início da entrevista, mas há uma previsão de um veranico acontecendo ali, né, Bárbara? Para o Rio Grande do
Isso.
Sul, toda aquela região se aproximando ali do Paraná, então temos um veranico que pode acontecer aí para o sul do país, enquanto que centro-oeste, nordeste, aí já temos chuvas mais volumosas acontecendo, como a gente trouxe aqui desde o início. Vamos ver alguma outra região que a gente pode só trazer aqui. A gente pede que o pessoal traga o nome das cidades, né? Para a gente
É, isso
trazer.
é importante, porque senão a gente não consegue ver aqui no mídia.
Em Rosário, no Maranhão, Josiel perguntando aqui como é que fica
Vamos lá,
essa parte
Rosário.
de Rosário.
Se eu tiver errado, vocês me avisam, mas eu acredito que seja aqui nessa região por aqui, um município menor, que a gente não tem informação. Mas tem precipitação, tá? Ainda nesse início de quarta-feira, quinta-feira, um pouco mais tímida, mas ela começa a ganhar uma intensidade a partir de sexta, né? A gente vê alguns volumes, não tão significativos quanto outras regiões no Nordeste do país. Mas a gente tem chuva prevista, principalmente aqui no domingo, na segunda-feira, esse volume se intensifica, na terça e na quarta também. Ao longo do dia, a gente tem precipitações sendo marcadas, que no acumulado total dá um volume significativo de chuva, e isso persiste aí até o fim da previsão, tá? Então, é uma região que tem bastante chuva sendo prevista, pelo menos aí nos próximos 7 dias, mas principalmente a partir do início da semana que vem, que esse volume se intensifica com maior recorrência.
Outra região que trazem aqui, que é importante abordar, Dourados em Mato Grosso do Sul.
Vamos lá.
Para o Renato.
Dourados, acho que já entra num cenário mais crítico, né? Principalmente aí de hoje até mais ou menos início de domingo, a gente não tem previsão de chuva. Isso melhora um pouco de domingo para segunda-feira, mas é um volume que a gente pode considerar significativo, sim, mas não dura muito tempo, né? Segundo, esse volume já cai e aí a gente segue sem previsões significativas até o final da previsão. Então, Dourados entra nesse cenário mais pessimista do centro-sul do país, que centro-sul, né? Praticamente ali o cone sul do país que não tem tantos volumes significativos de chuva, tá?
Vamos entrar para a última colaboração aqui do pessoal do chat, que a gente já começa a dar o nosso tempo aqui da entrevista, para o Distrito Federal, região ali de Brasília. Como é que fica as chuvas para os próximos dias?
A minha expectativa é de chuva boa. Vamos ver se os modelos concordam com a gente. Sim, a gente tem previsão de chuva hoje, principalmente, na quinta-feira também, volumes significativos. O início do final de semana, né? Então, a sexta e o sábado, um pouco mais tímido, mas aí isso retoma no domingo para segunda-feira. Na terça também a gente observa alguns volumes de chuva mais significativos. Aí essa chuva começa a cair a partir de quarta, quinta-feira, e aí esse volume é menor. Então, nesses próximos dias, né, principalmente agora, entre hoje e amanhã e início da semana que vem, a gente tem volumes mais significativos de chuva, mas é uma região, né, que já vem recebendo volumes bem, bem intensos de chuva nesses últimos meses. Aí a tendência é que não passe por períodos muito longos de estiagem, não.
Muito bem. A gente
Bom, eu vou ficar
conseguiu.
devendo a análise, até olhei aqui o oscilação de Vale e Júnior, mas aí precisa de um tempo para interpretar. Tá? Eu fico devendo qualquer coisa, eu repasso aqui para o pessoal do Notícias Agrícolas, em algum outro momento vocês
Isso. A
trazem essa
gente passa
informação.
aqui para o nosso jornalista que acompanha o clima para entrar em contato com a Bárbara. De repente, fiquem atentos aqui no site, seja um vídeo, seja um texto, a gente acaba trazendo essa informação aqui para vocês. Aí, Bárbara, você também tinha dado uma atenção para um mapa de temperaturas. Vamos dar uma olhada
Temperatura, verdade.
como vão ficar essas
Verdade, vamos lá.
temperaturas nos próximos dias.
Vamos olhar a temperatura máxima aqui. Eu estou pegando a previsão no modelo Cosmo do IMET de novo. A gente sempre olha, né, 18 TC, que daí representa o horário mais quente aqui no Brasil, o nosso fundo, que é às 3 da tarde. Então, estou olhando a temperatura máxima. Como a gente vê, né, essas regiões que vão receber os volumes mais intensos de chuva, principalmente aqui a faixa leste, né, do Espírito Santo, Minas Gerais também, tendem a ter temperaturas máximas um pouco mais baixas, então esse avanço de umidade faz com que a temperatura fique mais controlada, oscilando aí entre 24 a 30 graus Celsius. Na região que vai ficar mais seca, né, como a gente comentou aqui no Cone Sul, principalmente Mato Grosso do Sul, isso aqui é a previsão para o dia de hoje, tá? Depois a gente vai avançando. As temperaturas tendem a ficar mais altas, a gente tem aqui uma bolha, né, uma onda de calor aqui vindo do norte da Argentina, passando pelo Paraguai, no Uruguai também a gente tem cenários de temperaturas mais elevadas, e isso acaba impactando. Então, Mato Grosso do Sul pode ter temperaturas aí superiores a 34, 36 graus, o mesmo para essa faixa oeste de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, o oeste do Rio Grande do Sul, que já vem recebendo temperaturas mais elevadas também, tá? Então, essa é a tendência. E o Nordeste, até essa chuva avançar, tende a ter temperaturas elevadas, elas persistem mesmo com o avanço da chuva, que é característico da região. Então, se a gente for olhar a previsão agora para as próximas 24 horas, né, a gente vê que na Bahia, principalmente, começa a diminuir essa onda de calor, a gente começa com temperaturas um pouco mais amenas aí de 26 a 30 graus Celsius, algumas regiões podemos superar esses 30 graus, a gente vê que começa a deslocar mais a leste esse calor conforme a umidade avança. E aqui o contrário, né? Conforme mais seco o tempo vai ficando, maior a região aqui no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde as temperaturas superam aí os 30, 32 graus, tá? Conforme a gente avança, o oeste do Rio Grande do Sul pode ter, no dia 10, se eu não me engano, na sexta-feira, registrar temperaturas aí superiores a 36 graus, tá? Minas Gerais também com temperaturas até abaixo de 24, 22 graus a máxima. Então, a gente vê que fica muito claro, né? Eu posso ir passando aqui para a gente enxergar os padrões, né? E conforme a chuva avança mais para o Nordeste, a gente vê que o calor começa a avançar aqui no sul de Goiás, Triângulo Mineiro, sul do Mato Grosso do Sul. E aí, aos pouquinhos, ela vai se concentrando mais a região central, tá? Mas de forma geral, e aí aqui, olha, só mais um detalhe, né? Como some aquela bolha de calor no Nordeste devido à presença da umidade, né? Então, as temperaturas, principalmente Bahia, aqui a previsão está registrando máximas na casa dos 22, 24 graus, oeste da Bahia. A gente sabe que lá para a região já é o frio, né? Então, a gente vai ter uma mudança significativa aí da temperatura conforme a umidade avança. E as maiores temperaturas ficam registradas realmente no Cone Sul, onde a condição de estabilidade e tempo seco vão favorecer esse aumento de temperatura.
Muito que bem. Bom, pessoal, para quem não conseguiu acompanhar a entrevista desde o início, né, de forma geral a gente tem duas zonas, né, a zona de convergência do Atlântico e a zona de convergência intertropical, as duas atuando no Brasil, que vai trazer aí bastante chuva para o centro-oeste, principalmente ali para o nordeste, ao norte de São Paulo também, né, partes do sudeste aproveitam essas chuvas. Mas a parte mais ao sul, ali de São Paulo para baixo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, principalmente, devemos ver aí um veranico acontecendo para os próximos dias. Sugiro para quem está nos acompanhando que reveja essa entrevista desde o início, né? Tem muita informação que aconteceu aqui ao longo da entrevista, então vale a pena revisitar aí desde o comecinho para pegar todas essas informações. E ficamos devendo aí, então, essa questão da
Não,
oscilação que a gente.
eu
Ah,
consegui, enquanto
conseguimos?
estava falando,
Vamos
eu
lá.
achei, de fato, a gente tem a oscilação de Madden-Julien, né? Ela é dividida em fases e posicionamentos, então dependendo da fase do posicionamento, ela pode ficar mais favorável ou desfavorável à chuva. Eu não vou entrar no detalhe aqui, tá, de como isso funciona, é bem complexo e o nosso tempo está estourando, mas a gente está na fase 1, que ela se posiciona mais aqui, próximo até às ZCT, né, as zonas de convergência intertropical, e favorece as chuvas. Então, é um fenômeno que ele tem uma duração um pouco mais longa, né, de 30 a 60 dias, não é que nem um El Niño, uma laninha que dura meses, né? Então, dependendo do referencial, ele é curto ou longo, mas comparado com umas arcas, por exemplo, ele é mais longo que isso, mas e favorece as chuvas. Então, a combinação dessa oscilação da fase 1 do Madden-Julien mais a zona de convergência do Atlântico Sul, mais zona de convergência intertropical, faz com que esses volumes significativos ocorram em todo o centro norte do país. Então, a pessoa, não lembro o nome que trouxe esse ponto,
O
estava correto, e
Fábio.
de fato a gente tem um impacto isso da oscilação Madden-Julien atuando e favorecendo as chuvas aqui no Brasil.
Muito bem, a gente no, tenta não
Bom,
deixar as perguntas sem respostas.
exato,
Obrigado,
você
viu,
foi
Bárbara?
falando, eu fui pesquisando, é isso aí.
Muito obrigado, Bárbara, pela sua disponibilidade. E
Imagina
sempre
que é isso.
bem-vinda aqui no Notícias Agrícolas, aqui nos nossos acompanhamentos climáticos. Seja sempre
Imagina, é um
bem-vinda,
prazer estar
Bárbara.
com vocês. Obrigadão. Até a próxima.
Até a próxima. Muito bem, amigos. A gente agradece a participação de todo mundo. O chat climático aqui no YouTube é sempre movimentado. A gente tenta responder a maior parte das perguntas. E continue participando aqui com a gente. Vale lembrar, né? Se inscreva no canal, ative o sininho. Assim, sempre que um novo acompanhamento climático ou nossas demais entrevistas forem ao ar aqui no YouTube, vocês recebem as notificações e ficam sempre atentos para acompanhar em primeira mão, né? Ao vivo, quando uma entrevista vai ao ar aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas. Muito obrigado pela participação de todos. Vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.